Esse podcast é produzido por Projeto Yellow.
Olá, eu sou o Rodrigo Broteiro e está começando o podcast Legendas Amarelas, o seu clube do filme na Podocera.
Oi, eu sou a Carol Eden e esse é o nosso primeiro programa.
Oi, eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar do filme História de um Casamento.
E hoje, para discutir aqui com a gente, temos o nosso convidado, que é o quarto elemento do programa, que é o Eric. Dá um oi aí pra galera, Eric.
Salve, salve, galera, que não entende nada de filme, mas vamos falar desse rolê aí. Vamos ver o que vai dar.
Boa, o Eric tá escondendo o jogo aí.
É.
Então vamos lá. Ô, Carol, conta pra galera um pouquinho por que eu falei aí na apresentação do programa que o nosso podcast é um clube do filme.
Tá, então a gente entende o nosso podcast como um clube do filme porque a ideia é falar de um filme diferente a cada mês. A gente vai informar com um mês de antecedência qual é o filme que a gente vai trabalhar no próximo podcast pra você poder assistir e se preparar, porque a ideia é ouvir o podcast depois de assistir. Vão ter vários spoilers, a gente vai falar do começo, do meio, do fim do filme. Então não faz sentido você ouvir esse programa sem ter assistido o filme.
Bom, então hoje a gente vai falar, como o Lucas já apresentou o filme, A História de um Casamento. E se você não viu esse filme ainda, não é para você esse podcast. É o que a Carol falou, vai ter spoiler a rodo. Então para agora, esse filme é fácil, tá na Netflix. Entra lá agora, assiste o filme e depois volta aqui para discutir com a gente. Bom, e se você já viu o filme, aproveita que você parou para ouvir isso e favorita aí no Spotify ou no seu player de podcast favorito. Certo? Então, agora vamos apresentar o filme, Lu. Fala para a galera aí quem que é o elenco, quem que é o diretor.
Vamos lá. Esse filme, ele é um filme de 2019. Ele é estrelado pelo Adam Driver e pela Scarlett Johansson. E tem alguns outros atores, tem o Ray Liotta, tem a Laura Dern. Ele foi indicado no Oscar 2020 a 6 Oscars, ganhou no Oscar de atriz coadjuvante, a Laura Dern levou a premiação. E ele foi indicado também a ator, a atriz, a roteiro. E isso reflete bem como ele é. Ele é um filme que não tem tantas características técnicas marcantes, mas ele tem características artísticas muito marcantes. Ele é muito emocionante e vale muito a pena assistir.
Isso aí, vale dizer que ele foi indicado também a melhor filme, né? Não ganhou, mas foi indicado.
Isso também.
Então é isso. Agora, o Eric, tem uma pergunta pra você. Você sabe o que é tarantinar?
Pô, não sei não, Rô. O que é isso aí?
Não conhece esse verbo, tarantinar?
Nunca ouvi falar esse termo, não.
Carol vai abrir o dicionário. Tem até no dicionário isso aí. Você tá perdendo tempo, cara.
Me abre, ajuda aí, Carol. Aí,
mostra pra ele, cara.
Já tem. Tô vendo aqui no Aurélio. Atenção, hein? Tome nota. Tarantinar, ato ou efeito de dividir um filme em capítulos e nomeá-los com títulos instigantes. Entendeu aí, galera?
Boa, a gente boa. Vai fazer agora. Então, vamos começar com essa brincadeira de tarantinar, então.
Tá, vamos. Mas antes eu vou contar um pouquinho da sinopse do filme. Esse filme conta a história de um casal que está se separando. Eles têm um filho, então a separação fica um pouco mais difícil por conta da criança. Eles estão morando em cidades diferentes, então entram numa briga judicial, entra advogado no meio, várias brigas acontecem e o filme ele vai contar essa história aí toda, essa briga que acontece na separação desse casal.
Vamos começar então, galera.
Bora tarantinar?
Bora. Então tá, então vamos começar então, vamos tentar dividir o filme?
Vamos.
Quem quer começar e pegar o gancho? Como que o filme começa? Que é?
Se eu não tô enganada, o filme começa com aquela parte que eles estão falando sobre o outro, né? A gente não entende a princípio o que é, se é uma carta, se cada um tá falando sobre o outro, mas são elogios à outra pessoa. Então eles são um casal, que é a Scarlett e o...
Adam Driver.
O Adam Driver. Maravilhoso, o Adam Driver. Adam Driver, quero fazer uma ressalva, que é... faz parte daquele hall de galãs feios, mas Total. Ele é muito galã. Nossa,
não,
cara,
pode crer, ele é gente como a gente, né? Legal, ele é um feio bonito.
Ele é muito feio bonito.
Eu também acho.
E a Scarlett é uma bonita bonita, né? Não dá pra entrar na...
Não precisa comentar. Não é, isso aí.
Mas tirando essa parte das aparências físicas, eles são um casal, que é o Charlie, e eu não sei o nome dela. Como
mas
é?
Já posso aproveitar um detalhe que eu acho que, tipo assim...
Ela é a Nicole.
Eu gostei muito dessa ideia, porque esse filme eu acho que mostra a Scarlett não sendo tão bonita. Tipo, então achei bem legal, assim, deu pra mostrar, deu pra ver muito mais o trabalho dela, assim, isso eu achei muito legal.
E foi um puta trabalho bom, né? Não só mostra o trabalho, como é um trabalho muito bom.
Então é isso mesmo. Começa o filme ali, eles estão escrevendo uma carta, a gente não sabe ainda que é uma carta, porque é uma narração, eles estão falando um sobre o outro, fazendo elogios.
Um enxerga no outro coisas que não tem, se valores que não tem, se características que gostaria de ter e não tem, etc. Sempre exaltando o outro. Eu vi assim, esse começo, era sempre... Ah, eu não tenho tanta paciência, ela consegue, sei lá, transformar o dia ruim em bom, sabe? Umas coisas assim...
Sim, mas eu achei legal porque eles falam também de coisas que eles gostam e ao mesmo tempo eles dão alguns tons que eles não gostam. Tipo, tem uma parte que ele fala assim, tipo, ah, ela brinca, sempre, nunca diz nunca. E às vezes ela deveria dizer. Então, tipo, ele meio que dá uma criticada numa coisa que ele, no fundo, admira. Ela fala isso também, tipo assim, ele adora ser pai, mas assim, às vezes ele é meio que demais e tipo, é meio que dá uma criticada. Isso, tipo, dá uma criticada. E ao mesmo tempo você consegue notar nessas cartas o quanto eles são parecidos e o quanto eles meio que se complementam, assim. Então parece muito, tipo assim, nossa, que casal foda, como eles se veem de uma forma bonita e como deve ser muito foda. E aí que vem a cartada na cara do filme, que é tipo, não é sobre um casal bonito, é sobre um divórcio. É um falando pro outro numa conciliação com um terapeuta de
separação de casais.
De mediação pra separação. Então, tipo assim, já começa, já dá aquele baque em você, tipo, de, poxa, não vai ser um filme fácil.
Sabe o que eu acho legal? É que, assim, o filme, essa parte, esse começo, ele tem um negócio muito útil pra gente que tá, assim, que faz o filme ser tão, tão triste depois, né? Essa é uma parte que eles estão falando umas qualidades, mas são umas qualidades que, meu, você só percebe com convivência.
Uma intimidade.
Então, isso. E aí já dá esse tom de que, meu, é um casal que se conhece muito, que tá muito inteirado, que tá, que tipo, que compartilha uma vida junto. Aí quando você vê, meu, aquele casal tá se separando, tá ligado? Então, assim, você meio que fica íntimo deles, você entra na intimidade deles naqueles primeiros minutos, e depois, tipo, já é tudo aquilo desconstruído. Você fala, putz, toda aquela intimidade que eu vi crescer nesses 5 minutos, nos minutos posteriores, ele vai desconstruir tudo aquilo, assim.
É uma coisa que eu acho muito legal, de até de falar, tipo assim, o quanto é bom esse filme nesse sentido. Você vê que nos primeiros minutos... Ele já consegue você perceber a intimidade dos personagens, já consegue você sentir essa intimidade com os personagens, entender os personagens de uma forma muito humana, assim, tá ligado?
Ele tira também essa coisa de perfeição, né? Porque mesmo na hora que eles estão falando as coisas boas no outro, como você citou, tem aquela coisa de, ah, ela deixa as portas dos armários sempre abertas.
Isso, exatamente. Mas, tipo
assim, o casal, mesmo quando a gente não sabe que eles estão separando, a gente já sabe que não é perfeito, porque não tem casal perfeito. Mas que, tipo, exatamente, sim, existia uma relação muito próxima de um com o outro, um amor, sei lá.
E aí a gente, realmente é isso. A gente toma um banho de água fria, 5 minutos que a gente pensa que a gente tá assistindo um filme fofinho, até porque o título do filme engana nesse sentido também, a história de um casamento. E aí eles estão se separando e estão fazendo uma despedida da peça dele, porque encerrou a turnê e agora vai pra Broadway e tal.
E ela tá saindo da peça também, tipo, é uma coisa que é interessante, porque, exato, tipo, todo mundo da companhia de teatro dele, eles meio que estão meio que a par disso, que eles estão se divorciando e que ela tá saindo. Então meio que rola essa ideia de, tipo, ah, ela tá indo embora e tudo mais, e os dois vão se divorciar, e é um pouco estranho pra todo mundo isso, tá ligado?
E o filme, tipo, na hora, nesse momento da festa, da comemoração, ele dá uns sinais de que, tipo, tudo aquilo que a gente viu era muito claro pros outros, né? Tipo, eles eram muito unidos mesmo. Porque tem, acho que tem uma hora que dois personagens assim passam e um fala pro outro, meu, é muito estranho ver os dois se separando e tal. Então você vê que é uma quebra muito grande na vida dos dois, né?
Eu acho que o que é pesado, assim, é porque além da separação matrimonial, tem essa separação também profissional, que não é muito comum nos casais em si, porque os casais, às vezes, eles são independentes, né? Cada um tem sua profissão e vida que segue. Nesse caso, a vida profissional deles era muito junta. Então, além dessa separação matrimonial, tem toda essa separação profissional e as pessoas que estão junto com o trabalho deles, elas estão envolvidas nisso, nesse processo. Então isso, eu acho que é um peso a mais que os dois carregam.
Então, o filme ali, ele começa o filme no início do fim, né? Você percebe que é quando eles tomaram a decisão de se separar, e aí é quando eles precisam comunicar para outras pessoas, e começa meio que parece que eles começam se comunicando pela companhia de teatro, que é o ambiente de trabalho que eles dividem e tal. e assusta as pessoas. Mas um casal, quando decide se separar, ali é um dos inícios do fim, né? Porque talvez o início do fim, de verdade, já começou lá atrás e tal. Existem vários inícios do fim, eu acho, um casamento quando acaba.
Assim, tem uma cena que você vê que faz um, e tipo, meio que eles vão falando numa discussão que eles vão tendo, e você vê que, tipo assim, cara, vocês se perderam, porque tá um vazendo numa coisa, tipo assim, ninguém sabe o tempo certo. Porque é exatamente isso, qualquer relacionamento, ele nunca acaba quando, tipo assim, ele diz acabou. Sempre tem várias razões envolvidas, é de um longo tempo de desgaste, de coisas que vão acumulando, que você chega nesse fim, tá ligado?
Eu vou falar o que, pra mim, nessa divisão, nessa brincadeira de dividir o filme, eu acho que a primeira parte do filme, pra mim, acaba nessa despedida da peça, assim, pra mim encerra. Mostrou pra mim que eles estavam se separando, mostrou o que eles viam de qualidade, e aí corta para um outro momento, que daí depois já abre numa outra cena que ela já tá morando na mãe dela em Los Angeles e tal. Então, para mim, a parte 1 do filme acaba ali, não sei qual a opinião de vocês.
Ah, mas eu acho que, por exemplo, tem a cena depois, eu classifiquei um pouco a ideia da primeira parte assim, você vê, a primeira parte eu acho que mostra mais o lado dela, que é essa parte que você vê que ela tá meio que mais parece que ela tá mais sofrendo ali, ele tá meio que trabalhando, mas aí mostra ela indo para Los Angeles para fazer o teste, que ela ia fazer um teste pra uma série. Exato. E lá ela conhece uma amiga que fala da advogada. E eles já tinham combinado que não iam usar advogado, mas mesmo assim ela vai visitar a advogada. E aí eu acho que nessa cena ela conta toda meio que a versão dela, tá ligado? Eu terminaria depois dessa cena, porque quando ela conta toda a versão dela, e aí sim muda o quadro da ideia que mostra ele, tá ligado? Que é depois que ele recebe a intimação. Então eu cortaria meio que depois dessa cena. Não sei se faz sentido pra vocês.
Eu coloquei também que o meu corte é depois que ele recebe o papel, que tem aquela cena que ele tá lá na casa e a irmã que tem que entregar o envelope.
Engraçadíssimo.
E aí ninguém sabe como... e aí ninguém sabe meio como agir, porque, não sei, no meu entendimento, até esse momento, ele entende que vai ter uma separação, mas é aquela ele entende também que o casamento tá passando por um período, talvez, de separação, mas não tá ainda muito palpável, sabe? Aquilo não se transformou em algo real, de fato. Eu acho que o papel traz essa noção pra ele, porque... Em alguns momentos, ele chega na casa da sogra, da ex-sogra, e tipo, como se ele estivesse em casa. Ele abre a geladeira, sei lá,
sobe, e elas recebem desce, ele assim, né?
Tanto é que ele tava pensando em se hospedar naquela casa aquele dia.
Sim.
E ela dá um banho de água fria nele, porque ela manda, tipo assim, ela vem com essa intimação, e ele, tipo assim, fica meio... O que tá acontecendo? Porque eu acho que pra ele não era um negócio, assim, concreto ainda. Virou a partir desse momento. Então, pra mim, aí, eu ia pá! Tarantinar.
Eu tarantinaria ali também.
Então, primeiro, pra fechar o primeiro, qual que seria o nome desse primeiro capítulo pra você?
Então, posso dar minha sugestão?
Dê aí.
Eu peguei exatamente essa visão que a Carol falou, no entanto que o meu nome seria, tipo, o primeiro seria negação, que é a primeira parte das fases do luto, tá ligado? Que é a negação, e que no fundo, eles estavam nesse processo, mas ainda era uma negação. E só parou de ser negação depois que concretizou com essa carta, sabe?
Concordo muito com a Carol e com o Eric. Eu acho que a primeira parte, ela vai até a parte da que ele recebe a intimação. Até ali, a gente tá conhecendo ele, sabe? A gente tá meio que desenhando os altos e baixos do casal. Mas até ali é só uma fase de conhecimento dos personagens, conhecimento do que realmente tá acontecendo, até a hora que eu acho que cai a ficha, tanto pra gente quanto pra ele. Até certo ponto, meu, ele sabe que tá passando por um momento difícil, mas até que chega uma hora que, meu, ela dá a intimação pra ele, e ele fala, putz, meu, mas peraí.
Mas beleza, então entendi. Como que chama a parte 1 do filme pra vocês? O Eric falou a negação, e aí?
Eu coloquei a minha ficando íntimo, que a gente tá conhecendo eles.
A minha, eu coloquei descobrindo os papéis. Por quê? Vou explicar. Além de ter essa coisa dele descobrir o papel mesmo, eu acho que tem uma coisa, porque a gente tá conhecendo também um pouco do Adam, mas a gente conhece mais da Scarlett, e a gente vê essa sofrência. E ela, nesse primeiro momento, a gente vê que ela tá se descobrindo, pelo menos isso que ela passa pra gente, que ela ficou num casamento que ela se sentia atrás do Adam. Então, assim, ele era o diretor, ela morava em Nova York por conta dele, ela sabe que ela já queria ter se mudado. Então, eu entendi na conversa dela com a advogada que ela estava descobrindo também o papel dela como mulher, como alguém que quer se posicionar e não ficar à margem de outra. Então, eu escolhi esse nome, Descobrindo Papéis, não só pelo papel em si do divórcio, mas cada um se posicionar mesmo. Tipo assim, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui nesse casamento? E etc.
Você percebe quando ela tá contando a história pra advogada, inclusive, que ela começa a ter percepções sobre o casamento dela que ela nunca teve. Ela descobre contando. Sabe aquela coisa que você só percebe quando você fala? Daí quando você fala, meu Deus, não faz sentido. Tipo, meu Deus, eu era casado com um narcisista. Meu Deus, tipo, assim, ela não tinha percebido isso ainda, sabe?
Mas essa conversa é realmente crucial. E é a conversa onde você descobre muito sobre a Scarlett Johansson e sobre como tá sendo esse divórcio pra ela. Porque em todo momento você vê ela preocupada com o que o Charlie, o André vai pensar. Ela fica, tipo, meio que saber, tipo, tentando ser, tipo... E é a única parte que ela consegue ser sincera com a advogada. E ao mesmo tempo ela não consegue, tipo, se colocar como prioridade. Tem uma parte que ela até fala, tipo assim, eu quero me mudar pra Los Angeles, mas ele não vai querer. Aí depois ela fala, mas o que você quer? Aí ela começa a falar um pouco mais, aí ela fala do filho dela, ela fala assim, eu não sei se isso é bom pra ele. Ou seja, tipo, ela sempre colocando ela como segunda opção, não como prioridade do que ela quer, tá ligado? Tipo...
Tá, eu ia fazer uma pergunta pra vocês nesse primeiro bloco, já que todo mundo meio que sintetizou ali que a gente tá conhecendo os personagens e tal. Vocês acham que o personagem do Charlie, ele é um narcisista?
Eu não sei se narcisista é muita palavra, mas eu acho ele bem egoísta, assim. Eu acho que parte do problema... Claro, né? Quando acaba uma relação, o problema vem dos dois. Mas eu acho que parte do problema foi realmente ele não enxergar o potencial de quem estava do lado dele. E sempre usar como muleta. Eu acho que isso... Pelo menos essa é a impressão que me dá, né? Se isso aconteceu realmente, não sei.
Essa é a versão que ela conta. Tipo, é a versão da história dela. Mas, ao mesmo tempo, você vai notando isso... Quando você vê que ele, tipo, ele puxa muito o centro das atenções quando ele ganha o prêmio, depois, que nessa hora que ele chega para receber a intimação, ele mostra que ele ganhou um prêmio. Você vê como ele se impõe na questão de, tipo, quando ele chega na casa, já envolvendo todo mundo, não ouvindo muito ela. Então, assim, dá para você ver que ele é um pouco egocêntrico e tem aquela coisa meio alta, assim, mais que ela, sabe? Ela também se diminuiu, tanto que ela até fala na conversa, eu também me diminuí.
Ele não chega a ser narcisista, ele tem o ego inflado, acho que por todo o processo que eles passaram, dos dois crescerem juntos, se desenvolverem juntos numa profissão na qual ele sempre era o diretor, os projetos sempre eram mais dele do que dela. E isso fica meio claro, esse lado dele, esse ego inflado dele naquela discussão gigantesca que eles têm quase mais pro final do filme, né? Sim, que ele fala que, meu, ele poderia ter saído com várias minas, poderia ter pegado muita gente e tal, e ele não fez isso por amor a ela, e é algo meio que nada a ver, né? Isso não é um argumento válido pra nada.
Me dá um troféu, né?
Nossa, essa hora queria matar ele, cara.
Sim,
nossa,
mas eu vou te falar uma coisa. Na cabeça dele, faz muito sentido.
É. Sim, mas aí que tá o erro. Justamente aí que tá o erro.
Essa é a questão. Tipo, por isso que eu concordo com o Lucas quando ele fala, tipo assim, ali evidencia. Porque ali mostra o quanto, tipo assim, na cabeça dele fazia todo sentido.
A relação dos dois é a típica história da mulher que meio que quase que abandona a sua carreira, porque ela abandonou a carreira, né? Ela tava começando uma carreira de sucesso no cinema, e aí ela abandonou para ser uma atriz de teatro na companhia de teatro do marido dela. Tipo, não abandonou a carreira, sim, continuou trabalhando, óbvio, mas ela modificou a carreira dela, se adaptou à carreira dela para colocar isso, enquadrar isso dentro da relação. E aí isso fica muito claro depois que termina um relacionamento, que na vida dele, em tese, não vai mudar nada, e a vida dela precisa de um recomeço. A parte 1, então, ficou aí. Todo mundo concorda que na parte 2 começa logo depois que ele recebe a intimação, certo? Meio que consenso.
Sim. É a parte que ele sai. E aí que é engraçado, isso que eu acho interessante de começar nessa parte, porque aí você vai ver que vai começar mais o lado da dificuldade dele, que é ele perdido, sem saber muito bem o que fazer, e aí ele vai procurar um advogado. E aí quando ele vai no advogado, naquele advogado... do... como é que é o nome do cara lá? Do Jay, não sei o quê.
Ele vai no Jay, isso.
Que é no Jay, ele escuta coisas assim que deixa ele muito assustado, de tipo assim, mano, mas você mora aqui, mas você tá lá, então você vai perder o filho e não vai mais ver, e não sei o quê, e que vai ser tudo horrível e tudo mais. Ele fala assim, não, ela não é assim. Mas assim, no fundo, o advogado sabia que ia ser dureza, porque agora tá envolvendo advogado, já não é mais ela que tá falando, é a advogada dela.
Pra mim, teve um pouco de mudança, assim, quando a gente tarantinou, teve um pouco de mudança, porque no primeiro bloco, realmente, eu fiquei bem time Scarlett, entendeu? Tipo assim, ah, mano, ele é mesmo um egoísta, sai dessa, você não merece estar com esse cara, vai procurar coisa melhor, etc. Só que chega no segundo bloco, eu comecei a repensar, não quanto ao divórcio, etc, mas assim, eu comecei a ter um pouco mais de empatia com com o Michael Charlie. Porque, primeiro, eu já achei muito foda, porque ele começa a procurar um monte de advogado e ele não consegue, porque ela visitou vários advogados e dá a entender que propositalmente ela visita os advogados pra ele não poder ter esse advogado, porque ele só consegue um advogado com a ajuda da mãe dela. Não sei se vocês lembram isso. Aí você fala, pô, até agora eu tô torcendo pra ela.
É que na primeira parte, que você fica meio assim com ele, quando ela tá contando a história, você começa a pensar, tipo assim, poxa, o cara em momento nenhum parece que pensou nela, parece que o cara em momento nenhum, tipo, realmente ajudou ela. Quando você começa a ter empatia por ele, não é porque contra ela, é contra o sistema. Porque o sistema de divórcio e filhos e tal, é sempre meio que favorece a mulher. Então você vê como o sistema, tipo assim, peraí, o sistema também é meio cego pra algumas coisas que, calma aí, mano, o cara é pai também, o cara também tem direito dele, tá ligado?
Eu acho também, mas eu coloco um pouquinho da culpa nela, porque, querendo ou não, foi ela que procurou uma advogada estilo Laura Dern. E mais...
Foi que ela achou, que... né? Foi indicado pra ela.
Sim, mas tipo assim, você vai lá, você não precisa aceitar o primeiro advogado que te fala. Você vê que o cara não tem seu perfil.
Poxa, mas a advogada recebeu ela muito bem, ouviu ela.
Ela é manipuladora.
Cara, mas olha...
Ela tava super sensível.
Primeiro que assim, ela não teria nem condições de contar. Quando a advogada pergunta como você tá se sentindo, ela começa a chorar.
Ela começa a chorar, é bizarro.
Aí a advogada fala assim, peraí, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Eu também me separei. Tipo assim, daí tipo, ela se abriu, fez ela se abrir, né? A advogada é muito...
Sim, exatamente.
Eu sei, eu entendo que a advogada é manipuladora e tal, mas eu vejo assim, se você tá vendo a situação, tá saindo da forma como você gostaria que ela fosse, então, tipo assim, essa agressividade, porque ele vai lá e ele liga pra ela e fala assim, mano, eu acho que a sua advogada, ela não tá entendendo como você é, o que que você tá querendo, fala com ela.
Mas sabe o que eu acho, Carol? Eu acho que na conversa com a advogada, a Scarlett percebeu que ela ia precisar ter que ser mais dura, porque senão eles iam continuar enrolando como tava enrolando até agora.
E a fogo também, assim, a questão da natureza da relação dos dois, né? A natureza da relação dos dois foi sempre, tipo, dele ter uma posição mais superior a ela na tomada de decisões e tal. Então, meio que precisava de uma peça como a Laura Dern, por exemplo, para as coisas meio que funcionarem. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca foi um pai cretino, ele nunca foi um péssimo marido também. Só tinha alguma coisa na relação deles defeituosa nessa questão dele tá sempre acima dela nos interesses do casal, em tudo isso. Acho que isso meio que delimita mais ou menos o que acabou acontecendo com os dois, sabe? Da Scarlett Johansson precisar de uma advogada agressiva para tomar decisões que ela talvez não conseguiria tomar por ela mesma.
Não conseguiria tomar.
E ao mesmo tempo, ele, tipo, sofrer pra caramba por, às vezes, estar sofrendo consequências de algo que ele não precisava, sabe? Que ele não merecia sofrer, sabe?
Exatamente, concordo também com essa ideia. Porque, tipo, ao mesmo ponto que ele tá ali sofrendo com isso, ao mesmo tempo é tipo assim, irmão, você não fez nada até agora, tá ligado? O que você tinha feito até agora? Então, tipo, realmente é ela que tomou a iniciativa, tá ligado? Tudo bem, era um acordo deles não falarem com advogados. Só que volta aquela história, né? De quem é esse acordo? Quem falou isso? Ah, foi uma conversa entre vocês dois. Só que ela se sente muito submissa a você. Da onde será que saiu isso, tá ligado? A tendência é que tenha saído dele.
É, ele percebe que não tem como, ele sempre acha que manipulou, ele achou que ele ia conseguir manipular mais uma vez. Não que ele seja ruim, igual o Lucas falou, mas ele sempre teve a palavra final, né? Sempre ele que decidia, não vamos continuar em Nova York. Não, agora vamos morar em tal lugar porque é interessante. Realmente ele tinha esse poder de decisão, estava na mão dele. E aí ele descobre, nesse momento da separação, que não dá mais para manipular quando a pessoa vira tua ex. Você não consegue mais falar assim, não, você não vai para Los Angeles. Cara, eu vou e acabou. Entendeu? E ele, tipo assim, cara, ferrou. Mudou tudo. Agora eu não consigo mais mexer essa pecinha. Não tá mais no meu controle. Agora ela tem vida própria. Ferrou, tá ligado?
Acho que a síntese de tudo é assim. É um casal que nenhum dos dois são pessoas ruins. Nenhum dos dois tem más intenções. Porém, os dois, eles cultivaram uma relação que foi muito defeituosa e virou meio que um elefante branco. E ia chegar uma hora que tudo isso ia explodir, sabe?
Acho que a parte do Halloween também é legal de falar.
Então, eu ia até falar isso, que a minha parte, ela termina, a minha segunda parte, ela termina logo depois do Halloween. Que é a ideia, tipo assim, que você começa a perceber exatamente essa ideia. De que eles começam a falar mais a versão do Adam Driver, você começa a ver mais o sofrimento dele. Você vê que ela dá uma boicotada na festa de Halloween, com a fantasia de ninja, e ele traz o Frankenstein, não sei o que lá.
Principalmente a hora que fala, você vai sozinho, a gente faz duas. Ele faz com você, depois faz comigo também, faz o contrário.
Exatamente. Tipo assim, ela dá uma boicotada nisso. Tanto que ele até fala pra ela, tipo, ele dá uma provocada no cabelo, que ele fala do cabelo dela, porque ele tá irritado com os advogados. Tá vendo? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito bizarro em termos de quando você vê discussões de casais que estão desgastados. Tipo, no fundo, no fundo, você ataca a pessoa por uma coisa que você tá com raiva de outra coisa. É. Ele tava com raiva porque ele não tava conseguindo perder o dia inteiro correndo atrás de advogado, aí ele foi e quis alfinetar ela no sentido de, poxa, você vai querer, você ainda colocou ele com uma fantasia de ninja, aí ele vai lá e dá uma falada no cabelo dela, tipo assim, de, ah, eu preferia maior, tipo, e que diferença faz, tá ligado? Mas pra ela se sentir menor, sabe?
Eu coloquei que a minha parte, ela termina quando, tipo, chega no fórum e aí a Laura dando até ela fala, meu, a gente vai conseguir um acordo aqui, eu já conversei com o advogado, tá tudo certo e tal. Só que aí ele aparece no fórum com outro cara. Porque aí, daí em diante, quando ele pega um advogado tão agressivo quanto a advogada dela, a coisa desanda. O que eu coloquei? Eu coloquei que, beleza, ele recebeu o papel lá da separação, começou um outro bloco. Aí nesse outro bloco vai ter todas essas discussões. Ah, eu tenho que ficar com o menino, eu tenho que arranjar uma casa aqui, eu não tenho que arranjar. Todas as questões que envolvem esse divórcio. E tipo, era complicado, mas de um jeito ou de outro tava caminhando até ele mudar de advogado. Na hora que ele percebe que esse advogado dele, ele não vai ter pulso firme, aí a coisa desanda de vez. Então, na minha visão, eu botei isso como um blocão e aí termina quando chega no, sei lá, na audiência e eles vêm com um outro cara. Eu entendo que, tipo assim, qualquer divórcio, separação, vai implicar conversas e diz que me disse e acordos e etc. E coisas ruins. Então, estava nesse processo. Mas eu entendo que podia terminar ali. Ia ser ruim para um, para o outro. Mas ia terminar ali. E não terminou. E não terminou porque ele mudou de advogado. Então, é. Por isso que eu encerrei o bloco ali.
Mas qual que é o nome desse bloco para você? Desse capítulo?
O meu bloco chama Conversas ou Acordos. Porque eu achei muito legal uma hora que eles estão... Ele tá com o advogado bonzinho ainda, e eles estão lá naquela reunião com os advogados, tal, que até eles pedem um almoço e ele não sabe o que pedir, ela que escolhe por ele o almoço. Vocês estão lembrados dessa parte?
Vou falar aqui de todo o filme, pra mim, é a única cena que eu acho forçada. Acho forçada essa cena.
Eu não acho. Mas, não, mano. Eu achei super natural, porque, tipo assim, faz muito sentido, tá ligado? Ele tinha uma certa dependência dela também. Acho que isso mostra isso, tá ligado?
Pra mim fica claro que essa cena tá tentando demonstrar isso, mas eu achei que foi desnecessário colocar tão goela abaixo, assim, ó, entenda, tô fazendo essa cena só pra você entender isso. Achei.
Sim, pra você ter um pouquinho de dó dele, né? É uma cena que faz isso. Eu não sei como vocês vão cortar mais tantas partes, o resto vai sobrar. Porque eu tentei fazer essa divisão,
tá,
eu falei assim,
tá,
nossa,
muito grande a parte 2.
Tá indo muito longe as partes de vocês, porque acho que tinha que ser dividido menor. Porque, no tanto que eu dividi a minha, eu parei nessa discussão justamente porque eu falei assim, a parte da barganha, eu coloquei todo esse processo dos advogados, tá ligado?
Tua segunda fase encerra onde, Eric? Só pra ficar mais claro?
Na discussão depois do Halloween. A discussão depois... entre ele e ela no telefone.
Tá, pra você, Lu, tem opinião aí sobre qual parte?
Então, eu dividiria, vai, a segunda parte é da intimação. Acho que depois dessa intimação meio que mostra tudo que ocorre depois da intimação. Tanto na parte jurídica da coisa, de tipo, procurar advogado e ir atrás de advogado, quanto o estresse dos dois e os dois se dando conta de que, meu, nossa relação tá totalmente quebrada mesmo, já era, eu sou um estranho pra ela, ela é um estranho pra mim. Aí depois vem a briga pela guarda do menino. Acho que tudo isso é um bloco, que é o bloco dos advogados. Tanto do advogado bonzinho, quanto do Ray Liotta. Acho que tudo isso faz parte de um bloco só.
A cena que eu queria ter comentado, que eu acho muito boa, é que eles estão lá discutindo alguma coisa, e ele fala assim, mas isso não foi um acordo, isso foi uma conversa. Aí ela fala assim, quando é comigo, é um acordo. Quando a coisa que te interessa foi uma conversa, não foi um acordo. Que mostra muito ele também, como ele é.
E quem consegue elaborar isso é a advogada, né? Tipo, ela não pensa nisso sozinha. A advogada fala isso. Sim. Ah, então quer dizer que é um acordo quando é do seu interesse. Agora, quando é o interesse dela, foi só uma simples conversinha aí. Exatamente. Agora, desse advogado aí, desse momento, dessa cena, a parte, pra mim, melhor é a hora que o advogado pede uma salinha exclusiva pra conversar só com ele. E aí o advogado joga real com ele. Fala, amigo, abre mão de Nova York. Você perdeu Nova York. Enfim, vamos ficar com Los Angeles. E vamos tentar... Esquece essa parte. E ele fala, não, mas daí ela vai ganhar. Então o advogado fala, amigo, é que o sistema é feito pra te prejudicar. Sim. Na verdade, não é que é pra te prejudicar. É pra defender a mãe. Por que é pra defender a mãe? Porque existe um monte de pai cuzão. Então, se não fizer um sistema que defende a mãe contra pais cuzão, as mães vão ficar desamparadas. É muito ruim pra ele enxergar, que fala, cara, eu sou um bom pai, por que que estão me ferrando? Por que que o sistema quer me ferrar?
Mas e aí, Rô, você termina, você também, onde você deixa a sua parte? Sua segunda parte vai até onde?
Cara, eu vou dividir duas vezes, então. Vou fazer igual vocês. Eu vou dividir ali no Halloween e depois vamos dividir dali pra frente a parte dos advogados.
Tô achando que é complô, hein? Tô achando que é complô.
É, Carol, você foi gongada aí, meu. Não fala nada.
É, tudo que eu falo é conversa. Vocês.
Como assim? Tá o primeiro bloco tá com seu nome.
Qual que é o primeiro? O primeiro bloco ficou com o nome. Qual que é o nome da Carol? Ficou,
mas vai ter isso aqui. Agora? Vai ficar um.
Sei, pra mim tinha ficado seu, não sei.
Qual que era o nome da Carol?
Descobrindo os papéis.
Meu, mas é o nome mais louco também, né? Descobrindo os papéis.
É, então. Achei mais interessante o rolê. E qual o nome que você pôs, Lucas?
O segundo ficou A Intimação. E o terceiro agora, Brigando pela Guarda, que é o dos advogados.
Legal, a intimação também.
Mas assim, ó, vocês colocam a parte dos advogados todos num blocão. Então, o bonzinho, o ruim, tudo num blocão. E onde que termina isso aí?
Quem colocou num blocão foi você, cara.
Eu não, eu coloquei bom advogado, bonzinho, fim. Aí começa o advogado, a batalha, vai, sei lá, que eu dei outro nome, que eu não vou dar spoiler ainda.
Mas, tipo, a batalha.
A batalha.
O retorno do rei.
O retorno do Jedi agora, meu rei.
Olha lá, estão me desmerecendo, produção.
Tá ótimo, eu achei um bom nome, cara.
Vocês colocaram toda a questão da briga num bloco só. A única questão que o Lucas até falou, a briga pela guarda, não sei. O que eu quero saber é, beleza, vai ter todo esse advogadaço assim, tipo, as brigas dos advogados, e termina onde isso aí?
Então, eu pensei o quê? É que, assim, na minha divisão aqui, não seria só os advogados, não seria só a parte dos advogados, mas é toda a parte dos desdobramentos jurídicos também. Até a hora que a mina vai visitar ele na casa dele, ele corta a mão e desmaia. Aí ali acaba o bloco.
Lá na frente. Mas aí esse é o quarto.
Não. Esse começaria o quarto, né, o Lucas?
Isso, sim. Aí daí.
Aí, então, eu também. Começaria o quarto justamente aí. Porque seria pra mim, que o Lucas falou realmente, tipo assim, toda a parte jurídica. Que é a parte que ele fala com os advogados, o bonzinho, aí ele descobre que não vai dar certo, ele chama o ruim. Vem, faz aquela discussão toda, aí os dois vão pra casa, tem aquela discussão que a gente vai falar muito dela ainda, que é a discussão na casa, que ele chora e tal. Uhum. E aí vai pra entrevista, e vai pra. Aí chega nessa parte que vai nas entrevistas, que é tipo que ele vai fazer entrevista com a mulher.
O meu bloco, esse do advogadão, que, tipo, entra um advogado ruim e fica lá, advogado cuzão com advogado cuzão, pra mim vai até a hora da brigona. Tipo assim, quando acaba, eles percebem.
Quando acaba, tá todo mundo chorando.
Que eles se excederam. Eles se excederam, e não só se excederam na briga, mas talvez se excederam em tudo, porque o final da briga é um pouco acolhedor. Eles meio que se abraçam, meio esquisito, mas estão lá, um meio abraçando o outro e tal. Então, pra mim, é tipo assim, briga, 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 porque tem os dois advogados fodas brigando, lá, aí tem essa explosão dos dois, só que acaba de um jeito meio conciliador, bem entre aspas, que eles não se reconciliam, mas, sabe, estão se unindo de alguma forma, sabe?
Uhum. Sabe o que eu acho legal?
Quem tem razão nisso tudo é o advogado bonzinho, o Bert, porque ele fala isso. Ele fala, não importa o quanto isso vai custar pra vocês, no final, quem vai acabar resolvendo isso vão ser vocês dois. Meio que quando vocês cansarem de colocar a razão, de colocarem o ego de vocês à frente, quando vocês entenderem passar toda essa raiva, vocês vão se entender sozinhos.
Falar uma coisa que
deixa
o Lucas...
Deixa eu falar uma coisa.
Para o
Pode falar. Não, pode falar, você. Porque eu ia falar sobre a briga, mas você vai falar sobre o Lucas.
Vai falar sobre mim.
Vai ficar muito longe.
O que você falou sobre o advogado bonzinho tá certo, é engraçado, porque, tipo assim, eu acho que isso também mostra que, apesar de ter sido necessário essas discussões, essa advogada cuzona, o advogado cuzão, talvez tenha sido necessário, eu acho que não necessariamente precisa ser assim. Não é todo divórcio tem que ser assim. Não é tipo assim, se você tiver com um problema de divórcio, ó, se prepara, vai ser assim. Não, se vocês conseguirem ser sensatos, conseguirem advogados que pensem mais humanamente, que sabem o que pode ser melhor ou não, que não tá preocupado em ganhar a causa, você pode ser mais tranquilo sim. Porque se ele tivesse continuado com o advogado, ele teria, o moleque teria ficado em Los Angeles como ficou, do mesmo jeito. Mesmo ele tendo o Jay lá, ficou em Los Angeles, o moleque morava em Los Angeles. Então assim, ele acabou perdendo tudo aquilo, e, tipo, no fundo, só fez mais estresse.
Tá, vamos pra cena da briga, então?
Tá, o que eu quero falar pra mim, que agora, é que quando eu reassisti esse filme, que eu tinha assistido, tal, na época do Oscar, e hoje não, né? Agora, pra fazer isso, hoje eu reassisti esse filme. E, meu, essa cena, pra mim, ela é um pouco reflexo do que é o filme. Por quê? O que eu acho? Eles estão se separando, no começo do filme, pra mim é igual no começo da cena. Eles estão se separando, tem as suas... os seus desentendimentos, tem as suas rusgas, igual tinha no começo dessa grande briga. Só que aí, de repente, o negócio sai do controle. Então vira um... Igual acontece no filme inteiro. Tipo assim, o filme chega numa hora que eles brigam e eles nem entendem mais o que tá acontecendo, o que é essa briga. E no final, meio que eles retomam, eles entendem que, tipo assim, ficar só nesse choque não vai levar a nada.
Achei muito bom a analogia, realmente. Faz sentido. Tipo, as coisas começam devagar, saem do controle, depois os dois percebem que não deveria ter feito nada daquilo sair do controle. É,
e de alguma maneira aquilo volta não ao que era exatamente, mas ele vai assumir um novo lugar, sabe? Uhum.
São 10 minutos de cena, eu contei exatamente 10 minutos essa cena. Essa cena é gigante e é
maravilhosa.
Eu lembro que quando assisti, eu até falei com o Rodrigo, falei assim, nossa, eu acho que é uma das cenas mais fortes assim, que eu vi do no cinema, assim, tipo... Uhum. De tipo, tão intensa que ela fica, porque ela realmente ela tem essa projeção que vai subindo até o ataque de ódio dele, que é, tipo, muito forte, que você fala assim, caraca, meu.
Muito da cena...
Sim, a atuação deles é muito boa. Deles. Tipo, é incrível.
Tipo, você acredita mesmo naquilo, né? Que, tipo, mano, o cara tá sofrendo, ela tá sofrendo, e aí os dois estão se agredindo, assim.
E é exatamente isso. Isso é muito importante falar. Porque, assim, eu acho que é a hora que realmente um consegue olhar pro outro e falar o que realmente precisa falar pra, tipo assim, de mostrar o quanto tava sofrendo. Porque até então ela nunca tinha atacado ele diretamente. É a primeira vez no filme que ela ataca ele diretamente de, tipo assim, você é um bosta, você é egocêntrico e não sei o que lá, e não sei o que lá. E aí ela até compara ele com o pai dele, aí ele compara ela com a mãe dela, e com os dois se sentem mais mal ainda.
Aí fica uma briga.
Tudo de ruim que existe em todo mundo, ele compara com ela.
Isso. Então eles vão soltando isso, sabe? E aí ele chega no ponto que ele fala do ataque de ódio dele, que ele fala que queria que ela morresse, que é super marcante, que é tipo assim, poxa, mano.
Que cena.
Porque realmente é isso, né? O único problema dele é ela estar viva. Porque se ela morre, o problema dele tá solucionado. Ele tem o filho dele em Nova York, a vida dele continua como vai continuar sem ela. Tipo assim, pra ele é que faz diferença, ela tá viva. Só que, tipo assim, é horrível você pensar nisso.
É, mas ele
não... É, mas eu acho que isso é no calor da discussão.
Ele acabou de falar e já percebeu. Ele falou, gente, o que eu falei. Ele já, tipo, se arrepende em um minuto depois, um segundo depois.
Isso.
Acho que ele não deseja... Ele não deseja a morte dela, mas acho que esse é o momento também do... Você tá vendo os personagens dos dois se desenvolver durante o decorrer do filme todo. Mas ali é quando, tipo, você termina de desenhar todo... personalidade dos dois, e aí você vê o quanto ele, despido de tudo, de toda a bondade, de todo o amor que ele tem pelo filho, de todo o carinho que ele tem com ela, tipo, sobra aquele cara que pensa mais nele a ponto de desejar que ela não existisse. Eu acho que a questão é essa, tipo, é o fato dela existir, tá lá brigando pelo filho e destruindo aquele cenário perfeito que é a vida dele morando em Nova York, cuidando do filho. Acho que ao mesmo tempo que ele fala, óbvio que ele nunca falaria isso de caso pensado, mas também é algo que tá meio que no fundo da alma dele. Isso faz sentido.
Sim, exatamente. Esse é o ponto que eu falei. No entanto, que é por isso que ele desmonta. Porque ele percebe, tipo assim, de caraca, mano, ele se assusta com ele mesmo.
Tá. Todo mundo concorda que depois dessa cena a gente encerra esse capítulo? Eu acho que, pra mim, encerra ali. Pra mim, a cena é tipo A Treta, tá ligado? É quase o capítulo que chama A Treta.
O nome da Carol é melhor. Qual que é? A grande luta?
Batalha, mas não era
a batalha final.
Não era isso. O nome da Carol é top, mano.
Não era isso. O meu nome é Fora de Controle. Meu nome é.
Deixa eu fazer uma
pergunta. Não ria, Luca, não ria.
Não, é legal mesmo. Eu curti o nome. Meu nome foi uma bosta.
Vocês acharam que a Nicole fazia algum tipo de alienação parental?
Peraí, fala o nome da. Quem é
a mãe? A mãe fazia algum tipo de alienação parental com o Uri? Porque assim, tem algumas coisas que me deixou pensando sobre isso. É, a hora que ele fala da fantasia, o menino, ele fala assim, a fantasia é do ninja, foi mais caro. Tipo, não foi da cabeça dele que ele tirou aquilo. Uma outra hora que ele fala assim, ah, todo mundo mora aqui em Los Angeles, menos você, pai. Tipo, parece coisas que ele ouve, sabe? Não sei, o que vocês acham?
Sim, o filme não mostra ela falando, mas ele te dá um pouco esse entender. Que até a ideia que o cara fala assim, não, mas ele gosta de Nova York. Aí ele fala assim, o advogado Jay fala pra ele assim, ele vai dizer o que você quer ouvir. Quando ela fala pra ele na discussão, ela fala disso. Mas ele gosta de Los Angeles. Aí o Adam Driver fala pra ela. Ele só vai falar o que você quer ouvir. Eu acho que meio que tem um pouco essa ideia, assim. Tipo, de não uma alienação totalmente imposta. Não é porque ela tá fazendo isso pra atacar ele. Mas ela tá fazendo isso meio que... E no tanto que ela fala, né? Ele tá meio que no momento mais mãe.
Eu acho que não é uma intenção. Acho que em nenhum momento ela faz isso de caso pensado. Eu acho que é mais as circunstâncias que favorecem mais ela, sabe? Porque, pô, ela tá numa casa muito louca, com a família dela, tá num clima bem mais familiar. E ele tá, meu, numa correria. Uhum. Então, assim, as circunstâncias favorecem que a criança queira ficar naquele ambiente com a mãe, sabe?
Tá. E a mãe não, sim, tá, a mãe não tá tentando alienar a criança?
Não, acho que não. Acho que
nem, acho nem que não. Deliberado e nem sem querer.
Acho que tá, é mais a circunstância mesmo que faz com que o menino observa e fala, meu, nossa, quero ficar mais com a minha mãe do que com meu pai.
Não, eu só acho, eu fico um pouco estranhando, porque no começo do filme eu vejo que o menino é muito ligado ao pai, muito. Então ele vai lá na cama do pai, e o pai não sei o quê, e isso completamente desaparece. Tudo bem que tem essa coisa do pai e da mãe se separar, então eles estão em espaço físico diferente, mas assim, o menino me parece rejeitar muito o pai, muito mais, tipo, do que seria o normal para uma criança que era tão ligada ao pai. Então assim, eu desconfio que existe sim algum tipo de alienação parental, mas realmente não mostra no filme. Mas eu acho que existe. Porque
mas
é
talvez isso deixe a entender, né? O filme não quis mostrar diretamente, mas ele deu a entender. Então, assim,
eu acho que pode ser. Tem alguma coisa aí, porque não sei se vocês lembram, no começo o menino vem toda hora na cama do pai e ela fala, ah, e o pai às vezes escuta demais, faz demais, e o pai vai lá, fica com o filho. E depois o.
Mostra tipo, até assim, a cena dele saindo do cinema. Daí, tipo, ele fala assim, ah, eu chorei 4 vezes. Também, no, ah, eu também chorei. Eu também, ele fala, será que foi nas mesmas 4 vezes? Parece que eles têm uma ligação bem forte, né?
Na primeira vez que o pai vai buscar o filho já não quer ir com o pai, sabe? Então, tipo assim, é muito diferente a relação. Tudo bem que eu entendo que vai existir um estranhamento do menino porque os pais estão separados, mas eu acho muito estranho esse outro tipo de relação que o menino é totalmente diferente. Então, eu fico desconfiada que existe.
Sim, sabe, eu acho até interessante você dizer isso, porque já meio que, acho que pegando o gatilho pra próxima parte, a visita da assistente social, o menino dá uma elogiada, ele elogia Los Angeles, aquela pergunta da escola, ele fala assim, ah, eu gosto muito da escola, e da casa da sua mãe? E como que é com a sua mãe? Aí ele fala, lá é muito legal, tem piscina, tem meus brinquedos, tem não sei o que lá, tem um monte de coisa. Ele vai falando isso. E ele dá uma recusada de ajudar o pai dele no sentido de fazer comida.
Ele fala que com ele, o pai ele só brinca de Lego, tipo, como se fosse a única coisa, né?
É a única coisa.
Fica a sua mãe, daí ele se encanta, fala um monte de coisa.
No entanto, que eu fiquei muito puto com o moleque. Eu fiquei tipo assim, caramba, mano, o pai dele ainda falou com ele, ô, vamos ficar de boa, tá? Vai vir alguém, vai ver a gente, não sei o que lá. E o moleque faz tudo errado.
Ele ensaiou, mas não é um ensaio, né? Porque ele contasse pro mundo, ó, vamos fingir aqui. Vamos então, vamos fazer o seguinte, a parte agora é a parte 5, então, certo? Depois a briga.
Não, é a parte 4.
A gente tá na parte 4? Mas
agora eu fiz 4 partes só, aliás. Do...
Então,
eu também fiz 4 partes.
Eu tinha feito 5, mas como a minha já desmantelou, eu acho que da agora pro final é uma parte só, certo? Não vai ter mais duas partes. Eu não vejo mais sentido ter duas partes pro final. Vamos mudar um pouquinho. Dessa vez a gente fala antes o nome do capítulo daqui pro final, antes da gente falar sobre o final.
Uhum.
Cada um fala o seu, pode ser? Fala aí, Ká.
O meu chama Rearranjos.
Você é louco aí, mano. O nome é muito louco demais.
Que isso, deixa quieto, eu vou falar o meu.
Cadê? O meu é Seguindo em Frente.
O meu é Aceitação. Eu tinha feito a fase do luto, né?
O meu último chama O Advogado Bonzinho Tinha Razão, mas vocês sintetizam melhor que eu. Vocês colocam.
Nossa,
frase...
mano, muito louco.
O advogado. Eu tô imaginando o Tarantino colocando as letras dele, assim, tipo, O Advogado Bonzinho. Tinha razão.
Se a gente fala o nome dos capítulos sem falar qual filme é, a galera vai achar que é o Kill Bill, né?
Verdade.
Bem isso mesmo.
Advogado bonzinho, tipo cara de tapa-olho.
Perfeito. Já que a gente já começou essa parte, a gente pulou um pouquinho, que a gente começou a falar um pouco, eu comecei a falar um pouco da entrevista dele com a assistente social, mas antes dessa entrevista tem a preparação da entrevista dela.
Então, mas ela tá falando como que é. A gente não chegou a...
Sim, parte... é depois da briga.
Isso, a gente encerrou depois da briga um capítulo. Aí agora a gente vai falar, a gente vai chegar nessa parte que você falou, então. Pode começar daí, então, porque realmente começa nessa cena do ensaio dela com a advogada.
Dela falando, acho que é uma das cenas também muito foda, assim, porque tem a parte que ela vai falando de coisas que, tipo, como é ser mãe e como isso não é aceito. E aí a advogada dá um discurso hiper mega feminista de, tipo, mostrando o quanto é imposto pra mulher ser perfeita. Ela faz até a ideia da Maria, mãe de Jesus, que até Deus não estava lá, tipo, ou seja, o pai nunca está, né?
Mas é meio contraditório, né? É meio contraditório, porque ela faz todo esse discurso de, tipo assim, cara, a mãe, a mulher tem que ser perfeita, tá lá, lá. Só que ao mesmo tempo ela tá falando pra Scarlett passar essa ideia pros outros, porque é isso que esperam dela.
Isso, exato.
Sim, mas é porque, mas exatamente isso, essa é a crítica dela, tipo assim, no fundo, como ela, como advogada que quer ganhar o processo, ela tem que, tipo assim, você vai ter que ser perfeita, porque é assim que a mulher ganha. É tipo a ideia de, assim, de, pô, aceite seu corpo, mas seja magrinha. Tipo, oh, peraí, exato, então não faz exato. Muito sentido, né?
Ela tem todo esse discurso, mas ao mesmo tempo ela tá falando pra Scarlett, vire a Maria pra você ganhar isso. Então, tipo assim, cara, é muito contraditório.
É, meu, e aliás, a atuação da Laura Dern no filme inteiro é top, né? Mas nessa cena
ela detona. Essa cena é muito boa.
E é isso, ela consegue passar ao mesmo tempo essa indignação, sendo uma mulher inserida dentro do sistema e falando essas verdades, ao mesmo tempo em que ela tem um ar muito, muito arrogante, né?
Assim,
tem uma dubiedade muito grande. Assim, ela é muito arrogante, você tipo, sente raiva dela e ao mesmo tempo você vê que ela tá falando uma coisa séria,
faz
tem
sentido.
Um pouco de cinismo, mas ao mesmo tempo tem um pouco de militância. É muito louco.
Sim, exato. É muito bom.
Tem bastante militância. E é difícil até pra gente agora, como homem, tentar falar, né? Porque realmente aqui não é nosso lugar de fala. E aí você fala, cara,
sim,
eu não passo por isso sendo um pai. Eu tenho outros problemas, mas eu não preciso ser perfeito. Não me esperam de minha perfeição. É, que se espera de uma mulher como realmente ela consegue colocar com as palavras dela nesse momento, que é muito bem colocado, assim.
E aí
depois vem
acontece?
A cena da assistente.
E aí vem a cena da assistente, que é bizarra, né?
Nossa, que desconfortável.
Que é uma coisa que a gente não falou da conversa dos advogados, e que ela fala pra ele assim, que ele começa a falar de Nova York, ela fala assim, mas aqui tem mais espaço. Ele olha com uma cara pra ela. De...
É muito bom, todo mundo fala
mano,
isso.
Mano, é muito bom essa cena, velho.
Parece uma cena de Friends, de Home to Your Mother, sabe?
Total. Mas a cena é muito desconfortável.
Não, e ela faz umas perguntas chatas pra caramba pra responder. E ele precisa tentar responder de alguma forma, ou o guri tentar responder. E a reação dela, ela não muda o semblante. Então você não sabe se tá agradando com a resposta ou não. Ela é muito, tipo, centrada. É muito engraçada a cara dela.
Não, mano, eu acho que o melhor pai do mundo ia se sair uma bosta, né?
Exato, sim,
muito suado.
Mas eu acho que parte do problema, assim, que ele enfrenta... Óbvio que essa mulher é total away, assim. Mas eu acho que parte do problema que ele enfrenta nessa cena... É porque ele deixa tudo planejadinho. Eu entendo que, tipo, o cara não quer ter falhas. Ele quer passar a melhor impressão possível. Mas é óbvio também que isso não vai dar certo. Porque isso não é a dinâmica dele com o filho dele. Não é a família dele. Então, a chance disso dar errado é muito grande. Então, eu acho que parte do problema vem daí. Mas eu também entendo que ele faça isso. Porque é o objetivo dele é passar uma imagem boa. Não há família que não faria, né? Todo mundo faria isso. Se você vai receber alguém que vai avaliar a sua conduta.
Tá, tudo bem. E aí, o que, que vem depois?
Depois dele vem a festa. Não, aí vem a festa dela com a advogada, que ela faz até o musicalzinho, o musical dela, né?
Aham. Uhum. E aí a parte musical dela. A advogada fala pra ela aquilo, né?
Ganhando. Que ela ganhou. É. Ela fala, a gente tem mais da metade.
Isso, a advogada ainda é de propósito. Sem ela pedir.
Sem ela pedir.
A advogada fala, no final de última hora eu decidi colocar 55 a 45, só pra ele não poder se gabar pros amigos que ficou metade da guarda.
Sim,
filha
sim.
Da puta,
O que mostra o quanto ela era. Cuzona, né? De
sim,
fato.
Porque a advogada toma decisões por conta própria, né? Então, tipo, isso é bem bizarro. E, tipo, e aí, mais uma vez, a Scarlett nada faz. A Scarlett fala, mas não é isso que eu queria. Mas, tipo, foda-se, ela não move uma palha.
É. Sim, isso talvez pode ser uma coisa até pra gente considerar, no sentido de falar assim, a gente às vezes coloca o Adam Drive como cuzão por ela ser submissa, mas ela também é submissa. Não só a ele.
Ah, sim,
ela foi submissa até a advogada.
Isso, é um pouco do perfil dela, né? Deixar com que as
pessoas façam
as coisas por ela e não ela tomar rédea. Enquanto o Adam Driver, ela fala, inclusive na descrição da carta, ela fala, ele sempre sabe o que fazer, ele nunca se dá pra ver
o que quer.
Ele sempre sabe o que quer, e eu às vezes acho que não sei, fico perdida. Então, ela assume que esse é o perfil dela.
É o papel dela, exatamente.
Tá, e aí depois tem o Halloween compartilhado, né? Que é o fim do filme.
Não, antes tem a cena clássica do...
Depois tem a cena clássica.
Dele cantando.
Dele cantando.
Do Adam Driver,
muito
musical.
Maravilhosa essa cena. É muito maravilhosa.
Be Alive. Gente, que louco.
Ah, por favor, Rodrigo.
Meu olho já caiu de dentro da cara, assim, de tanto chorar.
Nossa, essa foi difícil. Essa parte é bem difícil mesmo. E é muito legal, eu acho, também, porque mostra ele... No começo da cena, mostra ele triste... reclamando do sofá, da todo o divórcio e tal. E a música que ele canta é uma ideia de desejo por se apaixonar. Por ter alguém, por tipo, porque ele fala,
que
tipo,
ele
assim,
não quer estar sozinho.
É, porque ele vai falando, tipo assim, o quanto isso é ruim, aí ele fala assim, então deseja alguma coisa. Ele deseja exatamente o que era aquilo, tipo assim, porque isso faz parte do processo.
Faz uns 15 dias eu tava vendo um documentário do Instituto Moreira Salles, de um compositor da Broadway. E essa música que ele canta, o Adam Driver, é de uma peça da Broadway que fala de um solteirão de 40 e poucos anos que tá fazendo aniversário, e nesse aniversário ele vê todos os amigos dele casados, com filhos e tal, e ele tá lá solteirão e tá meio deprê por causa disso.
Legal. É,
muito profundo, né? Você vê que...
Assim, muito. Você vê que
o cara tá meio profundo, se projetando, né?
Eu acho que o diretor ali, cara, não sei, pra mim o filme inclusive é até polêmico, talvez, que eu vou dizer aqui, não sei se vocês vão concordar, mas eu terminaria o filme depois dessa cena, eu não faria mais cena nenhuma, eu fecharia, porque essa cena inclusive termina num fade out ali, pra mim é incrível, assim, terminou, matou o filme, mas, porque ele tenta resumir, assim, eu acho. Se você não conseguiu entender até agora sobre o que é esse filme, eu vou te dar essa letra da música agora pra você entender.
Eu concordo com você, até porque eu acho que a última cena, que é a do Halloween de novo, é uma cena que só comprova a música. Tipo, de quanto ele tá triste, que ele vira um fantasma do rolê e, tipo, vê que ela tá super bem com uma família. Ele tem a parte que ele para no corredor, assim, começa a ver as fotos, assim, que já não tem mais foto dele, tipo...
Eu acho é que eles tentam colocar alguns ciclos, assim, sabe? Por exemplo, fechar, o filme, né? Ele... É porque assim, ó, o filme começa com a leitura da carta lá, blá, blá, blá. E aí no encerramento tem a leitura do menino da mesma carta que o menino tá lendo a carta dela que não tinha sido lida. Então, tipo, ele começa e fecha. Depois tem o Halloween que ele passa, que é todo cagado, porque ele passa sozinho, não sei o quê. E agora tem um Halloween de novo, sabe? Eu acho que ele gosta de pegar um elemento e fechar de novo pra mostrar como é que aquilo se deu a partir de agora, sabe?
Mas você entende que o Halloween foi cagado tão quanto, né?
Eu entendo que foi cagado tão quanto, mas eu acho que é um rearranjo, entendeu? É bem diferente de como foi. É tipo, é uma nova etapa, entendeu? Não
já
é
não é com brigas, né?
É uma nova circunstância, que é o que vai acontecer na vida dele. Tudo agora vai ser novo, entendeu? Não necessariamente bom, porque eu acho que não tá sendo bom pra ele. Mas é novo, então ele tem que encontrar esse lugar dele ainda, entendeu? Esse como será. E eu acho que essa retomada do Halloween traz essa ideia.
Sou apaixonado pela cena dele cantando. Sintetiza bem tudo que tá acontecendo. Porém, aquilo lá, eu acho que deveria, assim, não acho certo acabar ali. Porque eu acho que ali a gente tá enxergando meio que a situação dele, o resultado do processo dele durante tudo aquilo. Existe uma dívida de mostrar o lado dela também. Porque até então mostrou ali o que aconteceu na cena anterior dela cantando com a família lá. Mostrou o que aconteceu, mostrou como ficou o acordo, mas na verdade não mostrou ela depois de um tempo, depois do tempo que tá... em que a poeira tá baixando, sabe? Eu acho que mostra isso e depois mostra a situação dos dois na hora que ela baixa, amarra o sapato dele e tal. Os dois meio que, os três se abraçam, mostrando que a relação, ela continua apesar de não ter um casamento, assim. Sim. A relação, ela só foi desconstruída, só foi reconfigurada. Boa, acho que o filme, ele acabou da forma que deveria acabar, na minha opinião.
Então agora a gente precisa, é hora de dar nota e tentar dar um novo título do filme. Quem que se candidata a ser o primeiro?
Eu vou ser a última, já tô falando, porque meus nomes tudo fica zoando aí.
O nome da Carol é muito louco, deixa
ela. Ela quer humilhar os nossos nomes, os nomes idiota, ela manda o dela, a gente fica todo sem chão aqui.
Uhum. Lembrando que é nome barra nota.
Nome barra nota. Então, posso começar?
Vai, começa.
Vai.
Tá, o filme pra mim tem nota 8. Eu coloquei um nome bem literal, não funcionaria, eu acho. Mas ele sintetiza o filme, mas eu acho que não é comercial. Mas pra mim, o filme poderia se chamar As Etapas da Separação.
Ah, muito ruim.
Não, eu sei que é ruim.
Nossa! Nossa! A gente achou muita bola dela, meu.
Não, Carol,
você achando mesmo, hein? Eu falei isso antes de você. Não precisava você me detonar. Eu acabei de falar que o nome era literal e que não era comercial.
Cara, tipo assim, eu tô pensando em filmes que tipo vai estar lá na locadora, né? Mas, cara...
Nossa, eu não comprava nem a pau.
Tipo, né? Não dá.
Sim. Você alugava esse filme ou não, né?
Nem eu.
Nossa, As Etapas da Separação, Deus me livre.
Já tá do lado do Faces da Morte.
Nossa, Faces da Morte era ótimo. Vai lá, Lucas.
Posso falar? Vamos lá. O meu é muito ruim também, hein? É Desconstruindo uma Relação. E a nota do filme, 8,5.
Certo. Eu gongo também esse nome. Eu acho que é um nome ruim também.
Vocês não estão fazendo nome de filme, gente.
Não fizemos.
É, tem que ser nome ruim, que é nome de filme. Vocês querem fazer literal?
Tem que ser nome ruim.
Nome de filme.
Eu fiz o certo. Eu corrigi o filme, na verdade. Ele falou história de um casamento. Eu coloquei história de uma separação. Então eu fui clichê mesmo. É, minha nota é o seguinte, eu falei pro Rodrigo, cada vez que eu assisto esse filme, sobe um décimo. Ele tá no 8 ainda. Mas eu acho que ele chega a 8,5, sim. Tipo, conforme eu for assistindo ele, eu acho que eu consigo subir a nota pra 8,5, viu? Porque eu achei... Mas
fechou,
é 8.
Fechou no 8 ou 8,5?
Não, fechei no 8.
Tá. Eu dou 8, mas chega em 8,5.
Mas chega 8,5, mas se pá, chega. Mas ainda não. Preciso assistir mais algumas vezes, chorar mais um pouco.
A minha nota é 8,9.
Ah, não.
Não existe, tá, 9.
Não existe.
Nossa, 8,9, meu.
8,9 e 75,5.
Eu vou contar. A primeira vez que eu tinha assistido esse filme, eu tinha dado 8,7. Agora que eu assisti. Que era 8,7.
Justo.
E aí, agora eu gostei mais dele reassistindo. Então, eu não sou de reassistir filmes, que fique claro, mas eu tive que reassistir por essa causa. E é muito bom, então eu dei 8,9. Agora, o nome que eu dei é terrível, mas pelo menos é um nome blockbuster, que vai estar lá na...
Do lado dos Vingadores, vai.
Se chama Sequelas do Amor.
Sequelas do Amor, boa.
Nicolas Sparks.
É, tipo, é que assim, não combina com o filme, eu acho que é um nome muito fanfarrão, mas é um filme que dá pra você comprar, né? Tipo, não é... As etapas do relacionamento.
Não, você tem razão. Você foi a única que pensou num título de filme, e o Eric também, né? Mas que foram pro lado de que o nome teria que ser comercial. Eu só quis explicar o que se tratava o filme. Não é bom como título de filme, não é bom. O seu é bom como título. Mas eu acho que o seu vende a imagem do filme do que ele não é, realmente. Igual você mesmo.
Exato, não combina com o filme, né? Mas, enfim, sim, é muito difícil essa parte. Was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man, see what he was. Mas explica aí, Rodrigo, o que é isso agora, Legendas Amarelas.
É, essa parte é legal. Mas,
Digão, não é o Pazão?
É.
A Legendas Amarelas é o seguinte, cada um vai escolher aqui uma cena do filme, um diálogo legal. Esse diálogo depois a gente vai transformar ele num frame que a gente vai jogar no Instagram, que se chama legendasamarelas.podcast. Então,
boa,
vocês podem entrar no Instagram e poder ver essas cenas que a gente vai falar agora, todas vão virar uma ilustração, uma imagem. Eu comecei com a nota, eu não vou começar com a legenda, não.
Tá, eu começo, então. Eu vou falar, a minha cena que eu dei print é justamente do final, na hora que o filhinho lá tá lendo a carta e o Adam Drive chega pra ajudar o menino a ler, e ele, pela primeira vez, lê a carta da Scarlett, que ele nunca tinha lido. E aí tem uma frase dela, que eu acho que tem tudo a ver, que ela fala assim, e nunca vou deixar de amá-lo, apesar de não fazer mais sentido. Porque eu acho realmente que ainda existe amor entre os dois. Só que é um outro tipo de amor, um outro tipo de relacionamento. Não faz mais sentido eles como casal. Mas aquilo que eles viveram e o amor ainda continua. Então, por conta dessa frase da Scarlett, eu acho que eles ainda se amam e etc. E nunca vai deixar de existir esse amor. Ele só se transformou em outra coisa.
Quem vai agora?
Vai lá, Lucão.
A frase que eu separei é do, como eu já disse, o personagem que eu acho que é o que mais está a par do que está acontecendo lá e que tem uma visão mais sóbria da coisa, que é o advogado bonzinho, que é a hora que ele está falando com o Adam Driver na salinha e ele fala, perdendo ou ganhando, os dois vão ter que resolver isso sozinho.
Boa, eu vou falar a minha então antes do Eric. Pode ser ou não? Quer falar primeiro?
Pode. Não, pode falar.
Tá. Tem uma cena que é mais pro começo do filme, quando ela tá explicando a história dela toda pra advogada, a primeira vez que ela conhece a advogada dela. E aí ela tá explicando a relação deles e tal, e aí uma hora ela começa a falar como foi que eles se conheceram. Que ela foi assistir uma peça, tá, trará. E aí ela fala que ela se apaixonou por ele nos 15 primeiros segundos e tal. E ela fala assim que, abre aspas, era melhor que o sexo, a conversa. Mas assim, o sexo também era como a conversa. É muito, eu acho que é muito legal essa sensação de você conversar com alguém e falar, cara, conversar com essa pessoa é tão prazeroso que é quase como se eu tivesse, tipo, orgasmo só de conversar com essa pessoa. Ela me leva para campos tão incríveis e isso explica como você se apaixona rápido por alguém, sabe? Quando essa magia acontece, fala, caramba. E aí ficou bem claro que ela se apaixonou por ele muito rápido porque eles se entenderam, o universo deles, a conversa deles fluiu muito bem.
Bom, a minha é bem mais simples. Mas é bem alive. Sim, eu acho que representa toda a música e todo o filme, que é exatamente isso. É o fato de todo esse amor é estar vivo, sabe? Tipo, e acho que essa cena aqui desse musical que ele canta no final representa muito isso, tá ligado? Tipo, é, essa ideia mesmo. Então acho que pra mim foi muito marcante isso. Essa música foi muito marcante no filme.
Bom, então acho que é isso. Acho que agora é a hora que todo mundo falar. Bom, mas antes da gente encerrar, Carol tem um recadinho importante aí pra dar.
Sim, como eu falei lá no começo, a gente é um clube do filme. Então a gente vai agora anunciar o próximo filme do mês que vem. É Joias Brutas, que também tá no Netflix, para facilitar a vida de todo mundo. Então você que vai acompanhar nosso próximo episódio, assista Joias Brutas, que é com o Adam Sandler, totalmente diferente do comum. Assista.
Bom, então é isso, né, pessoal? Bora, tchau!
Beijo, gente!
Falou,
tchau,
rapaziada! Tchau, tchau!
Falou, galera, valeu!
Valeu, um abraço, satisfação, hein?
Tchau, tchau! Pô, legal, Lucas, que legal, hein? Tchau, tchau!
Ô, Digão, salve não, hein, cara?
Pô, que legal, cara!
Esse podcast foi editado por Lucas Costa.